DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, o Consórcio Mais Integridade recusa partilhar com o Conselho Constitucional as atas editais das eleições gerais que tem em sua posse. Mas porquê? Edson Cortes responde.
Constatamos enormes disparidades entre aquilo que foi o processo de contagem e aquilo que depois foram os números colocados nos editais. Tendo em conta isso, decidimos que não valia a pena partilharmos isso, porque estaríamos a deturpar a verdade eleitoral.
Hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos e qual é a situação dos direitos humanos em Moçambique? Ativista diz que...
O nosso país está tornando cada vez mais um Estado que não respeita os princípios básicos da vida, em que matar um cidadão já se olha isto como se fosse algo normal.
E qual é a situação enquanto Cubango em Angola?
Os direitos humanos ao nível da província do Kwame Cubango estão em risco porque aqui mesmo na cidade de Menongue fala-se de água, mas não é água potável.
São alguns dos temas que preparamos para si neste Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, desde dezembro de 2024, com a apresentação de Moisés Fernando e edição de Raquel Loureiro. Para já, fique deste lado. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos esta edição com uma viagem a Moçambique, onde o Consórcio Mais Integridade recusa partilhar com o Conselho Constitucional as atas editais das eleições gerais que tem em sua posse. Em entrevista à DW, o presidente do consórcio, Edson Cortes, explica as razões desta recusa.
Nós não rejeitamos, nós simplesmente dissemos, no processo de observação eleitoral, constatamos enormes disparidades entre aquilo que foi o processo de contagem e aquilo que depois foram os números colocados nos editais. Os editais mostram que houve fraude. Os números, as contagens que presenciamos, não têm nada a ver com os números que constam nos editais que foram afixados. Tendo em conta isso, decidimos que não valia a pena partilharmos esses editais com o Conselho Constitucional, porque estaríamos a deturpar a verdade eleitoral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também estranhamos a posição do Conselho Constitucional. Porque no ano passado, quando recolhemos os editais, tínhamos mais de 90% de editais de Maputo e Matol, apresentamos ao Conselho Constitucional, tudo bem organizado, porque tínhamos feito contagem paralela. O Conselho Constitucional, por simplesmente, não olhou, nem quis analisar os dados que voluntariamente o Mais Integridade ofereceu, dando vitória a Freli no município de Maputo e no município da Matola. Hoje, Maputo e Matola são dirigidos por um partido que não ganhou as eleições segundo a nossa contagem paralela. Então, passado um ano, é o mesmo Conselho Constitucional que na aflição vem pedir-nos a nós editais.
Não cedendo esses editais, não estaria em algum momento a pôr em causa a inverdade? Não poderia ajudar a esclarecer a verdade eleitoral?
Se nós recolhemos editais e estamos a dizer que são falsos, é por isso que nós não publicamos a contagem paralela. Em verdade, seria pegarmos esses editais e entregarmos ao Conselho Constitucional. O nosso país já está numa situação em que está. Então, eu vou pegar editais que nós constatamos que é falso e vou entregar a uma entidade que tem a função de homologar as eleições. Isso é ser irresponsável.
Quando foi constatado que os editais eram falsos, já apresentaram algumas...
Logo depois das eleições, fomos o primeiro grupo de observadores e dissemos que as eleições foram fraudulentas. Até dia 15 de outubro, estávamos a dizer em conferência de imprensa, convocamos toda a imprensa moçambicana e isso foi baseado na informação que recolhemos no terreno. Não faz sentido hoje, passados 50 e tal dias depois, após a realização das eleições, o Conselho Constitucional, quando dá-nos o limite, eu entregar dados falsos. Isso é querer o mal ao meu país. É para dar dados falsos e eles dizerem que foram, usaram os dados que nós entregamos, que foram falseados pela CNS, que tinham a função de zelar pela transparência do processo, aceitaram, falsearam os resultados.
E o que espera
então,
que o Conselho Constitucional traga?
Deixamos no comunicado, esperamos que o Conselho Constitucional decida no interesse nacional. Vamos ver. Ele já que tem a função de decidir ou homologar ou mandar repetir ou mandar uma auditoria forense, ele já que tem essa capacidade. Da mesma forma que nas eleições passadas eles decidiram por um lado que tinha perdido as eleições, esperemos que desta vez não cometam a mesma irresponsabilidade, porque senão o recado que eles estão a mandar é que ao povo moçambicano é que não vale a pena perder tempo em ir votar.
O consórcio está a afirmar que não partilhou o resultado porque não quer compactuar com a inverdade do processo eleitoral.
Mais dois 2.000 observadores observadores do consórcio mais integridade viram que os editais foram falsificados no terreno, tal como outras irregularidades que nós vimos, o enchimento de urnas, a falta de capacidade da CNE de justificar porque há mais boletins de voto para as eleições legislativas do que para as presidenciais. Mesmo nós gostaríamos de divulgar do PVT que nos propusemos a fazer. Tendo em conta a magnitude da fraude que nós constatamos, chegamos à conclusão que a informação que temos foi falsificada.
Foi Edson Cortes, presidente do Consórcio Eleitoral Mais Integridade, em entrevista à Conceição Matente. Hoje assinala-se, todo mundo, o Dia dos Direitos Humanos, mas em Moçambique há quem não vê motivos para comemoração. Pelo contrário, só aponta recuos. Os protestos sangrentos que o país vive, desencadeados pelas denúncias de fraude eleitoral, têm sido pretexto para violação, sublinha o defensor de direitos humanos, Gamito dos Santos, que fala da data com pesar.
Bom, eu não sei se estaríamos a celebrar um dia dos direitos humanos como tal ao nível da República de Moçambique. Nisto, estamos cada vez mais a caminhar para um colapso. O nosso país está tornando cada vez mais um Estado que não respeita os princípios básicos da vida, em que matar um cidadão já se olha isto como se fosse algo normal. E eu tenho medo nos próximos dias o que vai acontecer, porque tanto a polícia já perdeu o controle da situação das manifestações, assim como os manifestantes também já perderam o controle da situação. Porque, de certa maneira, neste percurso, o que nós estamos a ver é que a polícia está cada vez mais a matar pessoas inocentes, e algumas vezes nos seus próprios quintais estão atingidas por balas fatais. A polícia não respeita nisso e nunca apareceu à imprensa a mostrar a sua indignação ou preocupação com isso. Então, esta situação dos direitos humanos está cada vez mais a ficar beliscada, porque já não há liberdade de pensamento, já não há liberdade de expressão, já não há liberdade de manifestação e já não há liberdade de reunião. Então, isto fica complicado nós celebrarmos os direitos humanos ao nível do Moçambique. Eu sugeria que as Nações Unidas pudessem pensar se na verdade, o Moçambique continua a ser um Estado que é signatária da Carta Universal dos Direitos Humanos ou a Carta Africana dos Direitos e dos Povos. Eu não sei se por algum momento Moçambique merece estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque não está a merecer o posicionamento que está a tomar nos últimos dias. Tem sido complicado e difícil.
Era Gamito dos Santos, ativista e defensor dos direitos humanos em Moçambique, numa entrevista à Nadia Souf. De Moçambique, seguimos até a província angolana de Quando-Cubango, onde vários cidadãos acusam o Estado de pisar com frequência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como reporta Adolfo Guerra.
O compromisso com os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos é sagrado, afirmou o presidente João Lourenço em 2022. Mas a realidade em Angola está bastante distante dessas palavras, comenta Ezequias Pelembi, secretário do Sínodo Provincial da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, no Quando-Cubango.
Os direitos humanos ao nível da província do Quando-Cubango estão em risco.
O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Mas não é isso que acontece no Quando-Cubango, continua Ezequias Pelembi.
Digo isso porque aqui mesmo na cidade de Menongue fala-se de água, mas não é água potável. Se sairmos, vamos encontrar pessoas que estão a consumir água aqui. Se for colocada num laboratório, nem mesmo pegar lá deviam.
Segundo o religioso, várias organizações da sociedade civil têm trabalhado bastante na promoção dos direitos humanos, mas ainda encontram vários entraves impostos por órgãos públicos, a começar por violações ao artigo 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica.
Meses atrás, o Mosaico queria fazer uma marcha para clamarem defesa do ambiente. Não foram permitidos. Mas, antes disso, toda a papelada foi entregue lá onde é do direito, mas a atividade não saiu.
Recentemente, vários ativistas angolanos protestaram também contra a nova lei do vandalismo que pune cidadãos que causem danos em infraestruturas públicas. Os críticos consideram que a lei é uma forma de restringir a liberdade fundamental de manifestação. Amadeu Lucas, membro da sociedade civil e revolucionária do Quando-Cubango, acusa o Estado de pisar com frequência esse direito cívico.
Uma prova que tenho, né, é o fato de eu ter enviado carta em nome do nosso movimento cívico ao governo provincial para uma possível manifestação que visa só alertar a insuficiência da distribuição da água, energia elétrica, também um asseguramento, né, de proximidade, estou a falar o acompanhamento milimétrico do Serviço de Segurança Pública. Essas cartas não viram deferimento positivo por parte do próprio governo provincial, que é preocupante para mim.
DW Adolfo Guerra.
Obrigado, Adolfo Guerra. E abrimos assim a primeira janela do nosso espaço de ouvinte, onde perguntamos hoje o que acha da posição da Mais Integridade de não partilhar os seus editais com o Conselho Constitucional. Para já, Pinheiro Júnior diz que é uma posição acertada. Esse Conselho Constitucional, antes de solicitar os editais na posse da Mais Integridade, tinha que solicitar os editais que estão na posse do Partido Frelimo, que comprovam a vitória deste partido. E depois, Vasco Miquiato diz que o Conselho Constitucional deve solicitar também os editais da Frelimo. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola começa hoje, na cidade de Luanda, o julgamento dos generais angolanos Leopoldino de Nascimento Dino e Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, acusados de crimes como associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Hoje é o penúltimo dia dos 8 da quarta fase da quarta etapa das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. No entanto, ontem à noite, a cidade de Maputo viveu um caos. É para lá onde vamos ao encontro do nosso colega Romeu da Silva. Romeu, bom dia. Como é que a cidade acordou hoje e o que realmente aconteceu ontem à noite?
Muito bom dia. A cidade de Maputo acordou com algum movimento de viaturas que se fazia ao centro da cidade e registrou-se inclusivamente congestionamento em algumas avenidas muito antes das 6 horas da manhã aqui em Maputo. As viaturas de carga também muito cedo se fizeram às lojas. Ontem foi o dia de caos, sobretudo no final do dia. Manifestantes queimaram as quadras da polícia nos bairros periféricos, nomeadamente o bairro Benfica, Chopal, Bagamoio e seres também do Partido Frelimo em alguns bairros. Uma coisa assustadora e muito perigosa que nós vimos e que circula nas redes sociais é que há imagens nas redes sociais mostrando jovens com armas tipo AKM e pistolas a passearem pelas ruas. Os populares nos bairros que são atravessados pelas duas importantes estradas, a N1 e a N4, colocaram barricadas impedindo por longas horas a passagem de viaturas. Até comboios não estão a circular desde ontem devido a este bloqueio. Na Praça de Zeróis, na avenida que dá acesso ao aeroporto, populares colocaram barricadas e tiveram que enfrentar gás lacrimogêneo. Nesta terça-feira, vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia.
Obrigado, Romão da Silva. Realmente a ver vamos. Para já, o governo sul-africano anunciou o encerramento da principal fronteira com Moçambique, apelando aos empresários que suspendam temporariamente o transporte de mercadorias pela fronteira de Lebombo.
DW África, Deutsche Welle.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se nesta segunda-feira para discutir a situação na Síria depois da queda do regime de Assad no último domingo. Nas vésperas da sessão, James Kuriuk, embaixador adjunto do Reino Unido junto às Nações Unidas, disse que o Conselho de Segurança iria se informar sobre a situação no terreno, garantindo que existe apoio à construção de um processo político inclusivo para o futuro. Este é um momento de esperança e de incerteza para os sírios. Aguardamos com expectativa para saber como que a ONU pode ajudar a construir este futuro. O partido sírio Baas, do ex-presidente Bashar al-Assad, informou nesta segunda-feira que vai apoiar a fase de transição no país. Abu Mohamed al-Julani, que liderou a queda de Assad, discutiu nesta segunda-feira com o ex-primeiro-ministro Mohamed al-Jalali uma coordenação de transição de poderes. No entanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deixou esta segunda-feira aberta a possibilidade de reconhecer a legitimidade de um eventual governo da Organização de Libertação do Levante, Hayat Tahrir al-Thani, ou simplesmente HTS, que liderou o derrube do ex-presidente sírio Bashar al-Assad. Stefan Dujarric é porta-voz de António Guterres.
We want to see the best possible future.
Queremos ver o melhor futuro possível para o povo sírio, um futuro da sua escolha que seja inclusivo e respeite os direitos das minorias. A Alemanha e a França garantiram também que estão preparados para cooperar com os novos líderes sírios mediante certas condições, nomeadamente o respeito dos direitos humanos e a proteção das minorias étnicas e religiosas. As violações dos direitos humanos registradas nos últimos 50 anos e cometidas pelo regime Assad devem ser investigadas. Quem assim o diz é Volker Türk, o comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
Any political transition.
Qualquer transição política deve assegurar a responsabilização dos autores de violações graves. Também é importante que todas as provas sejam recolhidas e preservadas minuciosamente para a utilização futura.
Meticulously for future use.
Türk defende, porém, que os casos sejam julgados pelo sistema judiciário sírio.
That allows for fair trials.
Que permita julgamentos justos em relação a todos os suspeitos de terem cometido crimes de atrocidade. E isso aplica-se também ao antigo presidente da Síria e todos os que ocupavam cargos de chefia.
DW Notícias.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou esta segunda-feira uma acusação formal contra dois ex-oficiais de inteligência do regime do ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, por supostos crimes de guerra contra civis, incluindo cidadãos norte-americanos, durante o conflito interno no país árabe que começou em 2011. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai hoje a tribunal prestar depoimento no seu julgamento por corrupção, num processo que dura há anos. O líder israelita nega ter cometido qualquer ilegalidade. Por razões de segurança, a audiência de Netanyahu será numa sala de audiência subterrânea em Tel Aviv. E depois, 184 pessoas, maioritariamente idosas, foram assassinadas no Haiti no último fim de semana por grupos armados. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta segunda-feira esta violência e apelou às autoridades haitianas para que conduzam uma investigação completa sobre estes atos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Dissemos na abertura deste jornal que o Consórcio Eleitoral Mais Integridade em Moçambique recusou-se a partilhar com o Conselho Constitucional as atas editais das eleições gerais que estão em sua posse. E perguntamos, para já, a abrir na segunda janela do Espaço do 20, o que acha da posição da Mais Integridade. Para já recebemos comentários, por exemplo, de Ricardinho Jorge Ricardo, que diz: foi a melhor coisa que a Mais Integridade fez para o povo moçambicano. Estamos cansados com os sucessivos abusos da Frelimo pela porta do Conselho Constitucional. E depois, Dani Massava diz que o Conselho Constitucional está encurralado e está a tentar, de todas as formas, prejudicar o povo moçambicano com as inverdades eleitorais. Também Will Job diz que não faz sentido, depois de todo esse tempo que disseram que estavam a trabalhar e só agora é que acham que devem ter as atas através da Mais Integridade. Também comentário de Zacarias Biosi, que diz que se a CNE negou partilhar os editais com os cidadãos que solicitaram estes dados, por que é que um observador independente deveria entregar as suas atas e os seus editais ao Conselho Constitucional? Esta é a pergunta deste nosso internauta e para nós termina assim o Jornal da Manhã desta desta terça-feira, 10 de dezembro de 2024. Eu sou Amos Fernando, que apresentei este jornal. Raquel Loureiro editou. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem e tenha um bom dia.